Carniceiros, é com a pauta na mão e alegria na boca que começa mais um MoídaCast. E hoje com o tema profissões arrombadas. Para isso nós temos aqui uma bancada de arrombados profissionais composta por Kleber Tanide.
Qual é, rapaziada?
Letícia Godoy.
Qual é, rapaziada?
Olha, tá imitando o Kleber?
É, imitando a desgraçada, cara de pau.
Rafa Longini.
Oi, amigues. Pronome neutro,
e beijo. Diretamente... Oh? E diretamente do podcast Dois Empregos, o melhor podcast do Brasil, nosso convidado especial, Caio.
Fala, galera. Prazer participar aqui do MoídaCast. Vamos falar hoje aí das profissões mais arrombadas do Brasil.
Pois é, pro ouvinte que não sabe, né, eu e o Caio, nós temos um podcast só sobre trabalho, que é o Dois Verdade. Empregos, e aí a gente decidiu fazer um crossover desgraçado e só falar de profissão.
Ah, então é por isso por que interesse. Tá acontecendo esse programa. Ah, pouca vergonha.
É o Klaus querendo roubar a audiência, né? Ah, palhaçada.
É só propaganda esse programa, galera, só propaganda
o
de podcast.
Tanto, o tanto que eu paguei pra estar aqui, você não devia estar reclamando assim, cara. Ah,
pagou só um boquete meia boca ainda.
Meia boca?
É meia boca porque meu pau é pequeno, não ocupa a boca inteira, entendeu?
Pra começar o programa, como sempre, eu quero saber o que é uma profissão arrombada.
Olha, vamos voltar para os primórdios da Revolução Industrial. Mentira, não sei, respondam.
Nossa.
Aí.
Olha, eu acho que uma profissão arrombada é, por exemplo, ser editor do MoídaCast. Todo mundo fala ao mesmo tempo. grava mais tempo do que o combinado. Fala todo mundo junto. Manda o programa em cima do dia do lançamento.
Eu acho que o Klaus, ele quis falar do Dois Empregos e tá metendo o MoídaCast no meio. Eu entendi a referência.
Mas não sou mais eu que edito Dois Empregos, também é o Silas.
Sim, por isso mesmo.
Ah, tá. Não, mas lá ele ganha muitíssimo.
Você se autocondenou-se a si mesmo.
Ele ganha 7.300 no MoídaCast e 5.800 no Dois Empregos. O Silas tá
é
rico
verdade.
Com condição.
Hoje ele edita dois podcasts e já tá quase aposentando com 19 anos.
É mentira!
Mas vocês já tiveram mesmo algum trabalho arrombado na vida de vocês?
Cara, eu já tive. Eu trabalhei atendendo chat online.
Eita!
Nossa.
Eita!
Era chat da amizade que passava propaganda de madrugada na RedeTV, não?
Não, era chat de atendimento, tá ligado?
Ah,
atendimento
eu fiquei sexual, pensando, né? Poxa, será que é aquele chat online que passa na RedeTV?
Não, pelo amor de Deus,
galera. Aí é arrombado demais. Na verdade, assim, eu trabalhava numa agência de comunicação e marketing e eu não fazia só isso. É que a gente tinha muito pouco cliente e eles ofereciam esse serviço de atendimento via chat. Além de atendimento via e-mail e também redes sociais, que naquela época tava começando ainda, né? Não tinha muito. Mas a parte mais arrombada, sem dúvida, era atender chat, cara. Então, assim, eu não ficava o dia inteiro fazendo isso porque tinha muito pouco movimento e eu tinha outras coisas pra fazer também e tinha mais gente que fazia, mas era insuportável, cara. Era só a gente indo lá perguntar o óbvio, assim. Era, tipo, nego falando... Eu até contei já no Dois Empregos.
Atendimento ao público, é.
É, nego falando assim, pô, eu comprei um produto aqui, vocês falaram que o frete é de 8 dias, já passaram 6 dias e meu produto ainda não chegou.
Ah, não, né, mano? Assim não dá.
Nossa, cara.
Era desse jeito aí, cara.
Mas isso aí, a gente até já comentou muito lá no Dois Empregos também, que quando você anuncia um produto... Aliás, como é que era a frase, Caio? A principal característica do consumidor é a burrice.
Né? Concordo.
É a burrice, sem dúvida.
Nossa,
você
totalmente.
Anuncia lá um produto, você fala o tamanho e o preço e a primeira coisa que a pessoa pergunta embaixo do anúncio é, ah, quanto mede esse produto?
Nossa.
E quanto vocês estão cobrando?
O que eu já tive que responder acima. De pergunta idiota também, cara. Atendimento eu fazia antes no Mercado Livre, vou acusar. Fazia atendimento no Mercado Livre antes. Cara,
nossa,
burra, velho.
Pior lugar
toda
da internet.
Toda hora, as mesmas perguntas, toda hora. Tipo, já tava tudo na descrição, velho. É muito, fico muito caro.
O Mercado Livre é o bueiro da internet, né? Porque lá chega gente de todos os lugares. Vende até pino pra cocaína no Mercado
Livre. Eu tenho
um amigo
que trabalhou também dentro do Mercado Livre, né? Não no Mercado Livre, né? O pai dele era lojista, ele ajudava o pai e tal. E aí chegavam umas dúvidas, mas sem pé nem cabeça, assim, de tipo, ah,
eu comprei um produto e tal, aí eu olhar lá a conta do usuário, não tinha compra. Ah, mas é que eu comprei com a conta do meu marido. Ah, então não posso ajudar a senhora em outra conta, né? Compartilhar Sim. dado de outro cliente com a senhora. Ai, mas eu não sei a senha, não sei o que. Aí um baita trampo pra no fim descobrir que a pessoa comprou um negócio em outra loja e tava fazendo reclamação
Sim,
na dele.
Sim, cada um com seus problemas.
Nossa. Só que nisso aí o cara já foi negativado lá, né? É, aí já negativou, já perdeu o ranking. Sim. Tem prejuízo, né? Começa a tomar negativação, seu produto aparece menos.
Mas uma coisa não dá pra falar mal do Mercado Livre, porque lá todo mundo se chama de amigo. E isso eu acho muito, muito bonito. Vocês já perceberam?
Nossa, toda vez eu tenho que a pessoa um ódio. Ô,
faz
amigo.
Uma pergunta... É, um amigo, quanto fica pra mandar isso aqui pro Piauí? É uma amizade maravilhosa.
É engraçado, porque é tipo chamar garçom.
É, verdade.
O meu consagrado. Pode crer.
Ô, amigo, escuta.
O chefe.
Ô, amigo, oi. Ô, amigo!
Não é assim que chama garçom, não, irmão. Tem que ter um jeitinho, porra. Não,
Geraldo, eu sei que você tá me ouvindo, porra.
Mas eu acho que isso aí foi burrice do Mercado Livre, porque ele alimentou essas perguntas idiotas. Porque antes não tinha nem lugar pra você calcular o frete, né? Você tinha que perguntar pro cara o frete.
Verdade.
Negociar tudo em comentário. Aí o pessoal lá comenta qualquer merda ali e manda pergunta ali. Enche o saco.
Verdade, mas, verdade.
É verdade, faz sentido.
Era o formato do Mercado Livre antes.
Eu já trabalhei numa loja que tinha um nome parecido com uma floricultura que tinha perto ali. E o pessoal ligava lá na loja perguntando das flores da floricultura. Tipo, ah, então, vocês têm calochuê? Aí eu ficava assim, caramba, que diacho que é calochuê, sabe? Aí eu ficava... Mas, desculpa, eu não sei o que, que é isso. Calochuê, aquela que
pronto,
é laranjinha,
resolveu,
não sei o que. Eu ficava, gente, mas o que, que é isso? Aí a pessoa falava, mas aí não é floricultura? Não, não é floricultura.
Você já achou que já tava sendo xingada pela pessoa, falando calochuê, que merda.
Que sensacional, dá vontade de passar trote em floricultura agora.
Eu acho que a Rafa perdeu uma ótima oportunidade. Isso aí é uma oportunidade pra você passar informações erradas pra um cliente que não é seu.
Calochuê, você prefere o africano?
Eu tenho dó, gente.
Exatamente. Eu tinha um amigo que o telefone da casa dele era muito parecido com o telefone do cinema, numa época em que não tinha internet. Ou pelo menos não se usava internet pra essas coisas, né? Então direto o nego ligava no cinema. Eu acho que isso é muito coisa de cidade pequena, né? Quem é de cidade grande não deve estar... Bauru nem é tão pequeno, mas eu digo cidade
aqui
interior.
Aqui tinha também, você ligava no cinema pra saber a programação.
Isso, exatamente. Você ligava no cinema pra saber a programação. E aí, tipo, ele começou a ficar tão puto com isso que ele começou a passar a informação errada. Titanic é hoje meio-dia e meio, às 16h e às 20h30. Mas, tipo, não tinha nada a ver com a realidade, tá ligado?
Meu Deus.
Só inventava, né? Hoje vai ter Velozes e Furiosos 19.
Não, e tinha também, no mesmo lugar, tinha... Aqui na minha cidade, tinha um projeto também que era tipo uma creche pra criança. E aí, era o mesmo nome também. A gente tem um sério problema com o nome de empresa aqui em Catanduva.
Nossa. Caralho, qual
e aí,
o nome
às vezes,
empresa?
Os pais ligavam lá, tipo assim... Escuta, como assim o meu filho não foi hoje? Como assim vocês me mandaram um bilhetinho falando que ele não foi? Ele foi sim, eu levei pra escola todos os dias e não sei o quê. Vocês não sabem nem quem que tá dentro da escola e tal. E falava um monte, eu ficava assim, tá bom, deixa... Mas é que... Não, moço, tá bom, mas até... Eu, tipo, eu ficava tentando falar, olha, não é aqui, sabe?
Nossa.
Mas a pessoa não deixava.
Quando eu trabalhei em imobiliário, eu passava por isso. O maluco ligava lá, pistola, olha, é o seguinte, o encanamento aqui tá vazando, eu já reclamei várias vezes. E mano, eu cuidava do marketing, não tinha nada a ver com isso, tá ligado? E eu só queria que o cara desse uma vírgula pra eu falar, vou te transferir pra administração.
Sim, a gente fica esperando o tempo,
esperando,
mas a pessoa não deixa.
E a história inteira da calha do cara. Nossa, que lamentável isso. Isso era uma parte meio arrombada do meu trabalho lá.
Ai, acontece. Ai, eu tinha umas situações muito arrombadas também na época que eu vendia biquíni. Às vezes chegava umas véia lá e as véia gostam que a gente...
Você tinha que falar que tava bonito, né?
Não, elas gostam que a gente entre dentro do provador com elas. Pra ajudar a fechar, sabe? E aí,
ajudar a pôr as tetas pra dentro do...
Isso.
Ai, meu Deus.
Nossa, velho.
E eu lembro até hoje de uma véia que foi e acho que ela não tinha tomado banho.
Nossa.
Que ela
delícia.
Tava fedendo bacalhau puro.
Chulé nas tetas.
A velha suada.
Aí ela foi se
ginkobiloba no
corpo. E ela falou, Fia... Você não pode vir me ajudar aqui não a vestir? Vem cá, Fia, vem. Aí eu entrei com ela no provador. Aí ela foi... E ela ficou totalmente pelada pra pôr o biquíni, sabe?
Nossa senhora.
Tirou tudo. E não é assim, né? Normalmente
eu
quando você vai
provar
alguma
coisa... Eu tô achando que a Rafa é abusadora de idosas. Tá muito estranha essa história aí.
Ah, eu sei, gente, que a hora que essa mulher tirou a roupa, subiu um cheirão. E
nossa,
o provador,
Rafa,
era pequeno, era tipo de 1 metro por 1 metro. Tava eu e ela e a velha gorda e aquele cheiro. Aí eu ficava, meu Deus, eu vou vomitar, Mas aí eu sobrevivi, deu certo. E ela comprou bastante, então tá bom.
Daí compensou, né? Mas é biquíni ou maiôzão?
Não, ela comprou biquíni.
Comprou biquíni, fez questão, né, Rafa?
Vocês repararam que o Klaus tá muito interessado na véia, né? Porque além de comedor de bobadas, é um comedor de idosas.
Comedor de idosas. É sim, ele fica pelado na varanda de casa, na frente da vizinha véia, em frente dele. A gente tá ligada, Klaus.
Olha, se tiver uns 90 anos e uma fortuna milionária, posso me interessar.
Que feio, não,
mentira.
Que feio.
Ele é interessado num bucetão aberto, isso sim.
Ai, que nojo!
Não ouvi, o que foi? Eu falei em cima.
Você é interessado numa buceta beiçuda, é isso que eu falei. Buceta beiçuda velha.
Que descrição gráfica.
Pra que isso? Pra que isso? Vamos mudar de assunto? Vamos!
Certo, vamos fazer uma diferenciação aqui então, porque tem a vaga arrombada, que é qualquer profissão pode ter uma vaga arrombada. E tem a profissão que já é ruim por natureza. Então,
sim,
o que vocês querem? Pra que caminho vocês querem ir primeiro aí?
Eu prefiro profissões arrombadas por natureza já.
Por natureza. Então, a Letícia...
Animador, por exemplo, desenhista. Pior profissão do mundo. Fico sentado no ar-condicionado.
Guerreiro, hein?
Desenhando, assistindo Netflix numa televisão, desenhando na outra. É ridículo. É um emprego
desgraçado. Força, guerreiro. É um guerreiro.
Difícil demais.
Um cara que tem as mãos extremamente macias de trabalhar no tablet, né?
Mãos de fada.
De trabalhador, claro.
Não, mas ó, açougueiro. Minha outra profissão, além de desenhista, é açougueiro. Açougueiro é um emprego difícil, cara. Açougueiro é difícil. O cara que trabalha no matadouro, tenso, velho.
É embaçado mesmo, porque tem que descarregar caminhão com aquelas vacas imensas nas costas. Não é fácil, não.
Tem que trocar biquíni de vaca em provador também.
Eu lembro quando o meu pai tinha açougue. E aí,
nossa,
às
Rafa,
vezes
já
acontecia.
Teve tudo na vida, cara. Já aconteceu
já,
tudo,
mano,
com a Rafa.
Já,
é muito louco
já.
Isso.
Isso parece muito, muito, sei lá, uma ofensa gratuita, tá ligado? Seu pai tem açougue.
Teu pai é aquele açougueiro lá. Ai, eu lembro, mas era engraçado, porque às vezes chegava, tipo, porco, e aí tinha um açougueiro que trabalhava lá, que ele arrancava as tetas da porca e colocava na testa que nem chifrinho, sabe?
Vai dizer que os caras pegam intimidade com a...
Nossa, agora eu quero ser açougueiro.
Com o bicho morto e fica fazendo zoeirinha, é assim? Lá dentro?
Ai, ai, era da hora demais.
Nossa,
aí eles faziam guerra de espada com os ossos da vaca, porque na sala de desossa tem um baldão, assim, que fica com todos os ossos grandes ali, né, que não vai usar e tal. E aí eles catavam os ossões assim e brincavam de espadinha, sabe? Era engraçado.
Esse programa é dedicado a você, vegano. Se você já acha um absurdo comer o bicho morto, saiba que a gente não só come, como a galera brinca com eles.
cara, mas
não se perde
sentido,
nada,
eu acho,
né?
Fazer essas brincadeirinhas aí no trabalho. Porque, mano, querendo ou não, os caras estão num ambiente de horror, né? Eles têm que se divertir de algum jeito.
Ah, e deve ter
claro,
né? Vira uma coisa normal, eles não têm mais nojo, assim, então...
É, começa a naturalizar ver cadáver por aí,
fica,
né,
fica natural, né? Necrotério também deve ficar natural. Acho que a galera deve mexer na boquinha do morto, assim, ficar dublando.
Não, mas você já viu, já ouviu um porco morrendo?
Imagina!
Eu já ouvi um porco morrendo, cara.
Já ouvi um porco chorando e já acho bizarro. Deve ser tipo isso, né?
Não, o porco, ele faz assim, eu vou imitar um porco morrendo pra vocês, tá?
Boa. Eita, vai.
É assim, entendeu?
Acho que o Discord filtrou a sua imitação.
É, não chegou a nada.
Não. Eu também não ouvi, não.
Eu dei dois gritaços aqui gigantescos. Mas continua o programa.
Meu Deus. Eu lembro quando eu era menorzinha que eles iam matar, enfiava a faca no coração, né? Aí os porquinhos ficavam...
Agora sim,
mano. Agora imitou, tá vendo?
Concurso de imitação de porco aí, galera!
Ai, meu Deus, imitadora de Raul Gil e porcos.
Agora o nosso ouvinte vegano acabou de desligar e nunca mais vai voltar aqui. É isso, galera.
Não, agora a gente vai lançar um concurso de imitação de porco morrendo, galera. Mande pra gente. Vamos escolher os melhores e divulgar aqui no MuidaCast.
Isso me lembrou uma época que o Cacete Planeta fez um concurso de imitação de foca. Vocês lembram disso?
Porra, o Lucas Neto ganhou, né?
Não, o Lucas Neto acho que nem existia naquela época.
Nossa, eu não lembro.
Nossa, era bizarro o nego imitando foca. Foi muito engraçado. Por isso eu incentivo a imitação do porco, sim.
Mas, ó, uma profissão considerada ruim que me intrigou foi agente penitenciário, cara. Eu fiquei intrigado e daí eu falei, não, eu vou pesquisar mais sobre isso. Fui lá...
Conte-nos mais.
E li um pedaço do manual do agente penitenciário. Vocês verem como eu me preparei pra pauta de hoje.
Klaus tá com tempo, hein?
E aí, lá tem as condutas esperadas do agente penitenciário. Por exemplo, iniciativa, disciplina, equilíbrio emocional. Falei, ah, beleza, né? Faz sentido. Aí tinha lá criatividade. Eu pensei, por quê? Por que que um carcereiro precisa ter criatividade? Ele vai fazer a gincana do presídio, né? Salto sobre a cerca elétrica.
Ah, mas tem que ser criativo na hora que a galera resolve fazer rebelião.
É, criativo pra negociar com o preso, criativo pra trancar drogas. Uma porta de forma criativa.
É pode levar ser. Levar gilete pros caras, fazer arma, tem que ser criativo.
Eu acho que tem que ter criatividade também pra fazer uns rolês interessantes com os presos, assim, tipo aquele filme do Adam Sandler que eles fazem um time de futebol pra jogar. Eu acho que é do Adam Sandler o filme.
Não, é maneiras criativas de levar cocaína no cu para os presidiários.
É isso aí. E aí tem proibições que eu achei só uma interessante, que é vestuário inadequado. O que seria um vestuário inadequado para o carcereiro?
Ah, um decote, né? Alguma coisa assim.
Eu acho que eles não podem usar calcinha.
Pô, mas aí fica difícil pro marido da Rafa.
É, eu cabé não ia poder ser carcereiro nunca, então.
É. Agora, o dia de glória do carcereiro, no caso do carcereiro paraguaio, foi o dia que chegou o Ronaldinho Gaúcho na prisão, né, cara?
Nossa, cara, verdade. Imagina que da hora chegou.
Esse dia deve ter sido muito louco.
Ele tá preso ainda?
Não, saiu já. Mas passou a quarentena quase toda lá, cara.
E galera, falando então nessas profissões horríveis, e o carteiro? O
carteiro é legal, pô. O carteiro trabalha 3 vezes por ano. Não faz mais nada.
O carteiro faz nada. Faz
greve. O carteiro tem mais inimigos que o carcereiro.
Não, o carteiro, na verdade, ele trabalha como grevista, como do sindicato, porque ele não entrega carta ao carteiro.
Vocês não viram uma notícia essa semana do carteiro que jogava carta no bueiro?
Ele era elogiado como o melhor, né?
Ele era elogiado pela rapidez na entrega.
Ai, meu Deus.
Tava entregando carta pro It, o palhaço?
É isso.
Vocês ficam zoando o correio, mas tudo que eu já pedi que foi entregue pelo correio, chegou de verdade dentro do prazo. Tá bom que parecia que foi pisoteado por um rinoceronte, mas chegou.
Não, eu queria, falando de entrega, eu queria expor aqui o Silas, ele comprou uma pizza e o cara do iFood entregou dando um cavalinho de pau na moto, vem empinando, sei lá. Cara, vocês chegaram a ver a foto da pizza?
Pizza mais linda que eu já vi.
Maravilhosa, cara. E o pior, a pizza custou mó caro. Foi R$45 pra merda que veio. Tinha que ter sido 15.
Nossa, a pizza da ACD, aquele lá.
Não vi, mano. Rola pôr nos stories no dia do lançamento do programa aí pra galera.
Sim, é verdade.
Pode ver nos
stories lá.
Olha, eu queria falar. A pizza do Subway tava bonita perto da que o Silas recebeu.
Nossa, a pizza do Subway é embaçada, hein?
A cara do Silas tava bonita perto da pizza, cara.
Ai, que maldade.
Foi aquele entregador Coringas que entregou a pizza, sabe? Sai gritando na rua, né, chacoalhando a pizza.
Aquele Coringas foi
sai
tão
dançando, sim, né?
Sabe uma profissão que deve ser muito arrombada também? Camareira de motel, cara. Não, pensa.
Não. Camareira de motel vê a vida toda gozada.
Não, mas eu acho que não é só o, como diz o Zé Graça, não é só o esgurmo da galera que ela tem que ver, não. Eu acho que deve ter uma galera que faz umas coisas bizarras, que se corta, que se
é, eu tenho, sangra, tenho relatos de conhecidas que encontraram maconha.
Ah, não acredito.
A barbaridade,
velho. Não acredito.
E imagina, cara, ter que esvaziar a banheira do motel. Porque, tipo, você não sabe o que tem lá dentro daquela água. Você não sabe o que aconteceu.
Você não sabe se tem um cadáver.
Você tem que enfiar a mão e abrir a banheira.
Se alguém ficou lá com do gelo e tiraram o rim. Uma barbaridade, acontece todos os dias.
De repente o cara vai dar o cu na banheira, já vaza tudo na água ali.
Nossa,
o negócio já passa
Deus
cheque. Imagina, gente.
É porque lá no motel é horrível. O pessoal acha que no motel vai ter lá só o como que eu posso dizer de uma forma delicada? Fala pra gente.
Porra.
Né? Isso. Mas eu acho que todos os fluidos corporais produzidos pelo ser humano devem estar presentes no, nas paredes e nas camas
do motel,
e nos
elas merecem, assim, ganhar muita grana, cara, porque não deve ser fácil, não.
Merecem
respeito.
Porra nenhuma, entenderam?
Exatamente.
É muito sagaz.
Ai, meu Deus.
Morismo hoje de o Kleber tá impossível.
Aliás, ô Silas, não sei se o Silas tá ouvindo aqui, eu queria perguntar pra você se a minha porra é doce ou salgada. Só pra esclarecer aqui. Acho que não vai responder, mas...
Gratuitaço,
o silêncio dele diz tudo aí, galera.
Ai, ai. Quanta deselegância.
Ele tá digitando
Silas
alguma
tá
coisa.
Vai tomar no cu.
A Letícia me mandou um vídeo... de um veterinário. Teve um elefante que teve prisão de ventre e o veterinário teve que ajudar dando um puxãozinho no, na merda entalada no cu do elefante, cara. Vocês viram o vídeo?
Eu vi isso aí.
Não
eu
pretendo
aí.
Ver, não.
Eu tô olhando pra capa
porra,
dele
lindo,
aqui no
cara.
Chat do programa.
Então, tá um elefante com o rabo erguido. Eu vou fazer os ouvintes imaginarem
então,
a cena.
Então, aqueles estão com uma mangueira dentro do toba do bicho também, pra ajudar.
Não, deixa eu fazer o ouvinte imaginar. Tem um elefante
Escreve
gigante
aí.
Com um rabinho pequenininho dele empinado.
Imita
assim,
elefante aí, alguém.
É, com... com como se fosse uma barra de cereal gigante entalada no cu do elefante, assim. O elefante forçando e não sair, daí a mulher vai e começa a puxar, assim. Aí...
Sem luva.
Pum,
sai sem
aquela
luva,
rolha
cara.
De bosta e sai um jato de cocô na cara da mulher. Mas não, é um tsunami de cocô na cara da mulher.
Meu Deus.
E essa
sem
é a profissão
palavras.
Dela, velho.
É, mas e não dá nem pra dizer que ela foi pega de surpresa, porque se a profissão dela envolve já tá com a cara no cu
cara,
do elefante. É porque...
Mas o pior é que assim, ó, no meio do vídeo ali, depois dela tomar o jato, você vê que ela até tá passando a mão na boca, sabe?
Nossa.
Então com certeza voou ali pra ela
mas
tá limpando.
Mas é que a merda desses bichos é limpa, é só um matinho.
É verdade, você né? Ouvinte que tá comendo um chandelle enquanto ouve o programa, isso é pra você.
E o pior é que o ouvinte, se ele achar esse vídeo... Ele vai ver que é... Vai ver que é, o cocô do elefante é todo verdinho, assim. Parece aquelas barrinhas de cereal que você compra.
É, então.
Que vem vários tipos de cereais diferentes. Agora, toda vez que o ouvinte comer, vai lembrar do cocô do elefante.
É bonito
você
ver. É bonito. E os caras fizeram o vídeo em câmera lenta, sabe? É muito bonito você ver aquele
sim,
jato caindo no olho primeiro, depois...
Isso ficou bonito mesmo.
Emocionante.
Não, nessa mesma categoria, tem o cara que coleta esperma de animais. Vocês sabem, né?
É verdade.
Tem a profissão disso,
é
cara.
Profissão. Verdade.
É um punhetador de touros
de
profissional.
Cavalo, de gado.
É. Sabe, se bem que deve ser gostoso tocar um punhetão pra um cavalo, né, galera?
Bom.
Cá entre nós.
Mônica Matos,
bom.
Forte abraço.
Ai, desenterrou, bicho, olha lá. E tem... Isso aí entrega a idade da bancada.
É, o jovem não sabe o que é isso. Não sabe o que é uma Mônica Matos. Não sabe nem o que é cavalo.
Mônica Matos, cavalo. Vai ser uma
não
das coisas mais bonitas que
não
você
faz
vai
isso,
ver
não.
No mundo.
O jovem, hoje em dia, acha que cavalo é um bicho quadrado, porque só viu no Minecraft.
Verdade.
Mas eu tinha uma amiga que fazia veterinária e desde que ela entrou na faculdade, toda vez que eu via ela, eu falava, ô, oh, e aí? Você já enfiou a mão no cu da vaca?
E aí, você já enfiou a mão, né, no cu da vaca?
Não, porque é tem um semestre insemina, que eles aprendem,
o cara,
né?
Que se faz inseminação,
e
é
inseminação artificial.
É, não é, é, não é no
e a
cu,
pessoa,
né,
enfia quase inteira,
a
né?
Mão,
ah, mas
não,
eu falava no cu, porque
não,
no cu é mais legal.
A mão, eu tenho uma amiga veterinária, já enfiou o braço inteiro mesmo no cu da vaca.
No cu é mais legal,
tem que enfiar. É o braço inteiro até o ombro.
Eu já fiz isso com a Letícia, nunca fiz com um animal, não.
Que isso? Vai me expor aqui. Com esse pinto malhado aí, você vem falar um bagulho desse, cara?
Não, meu pinto não é malhado. Ele é muito sedentário, por sinal. Trabalha muito pouco.
Nossa. Malhado, ela quis dizer de...
Malhado, eu quero dizer
várias
a cor.
Cores, várias
eu
cores.
Eu sei, né, cara? Vocês querem esclarecer? Eu fiz uma piada, porra.
Mas foi uma bosta a sua piada.
Não
eu
foi tinha uma cortado. Bosta, não foi. Foi engraçadíssimo.
Só pareceu pessoa... que você é burro. Ninguém riu. Alguém riu? Deixa eu fazer uma observação aqui.
Por favor, cara.
Porque
por favor.
O meu irmão, ele tá fazendo faculdade de zootecnia, que mexe justamente com isso aí, que é inseminação de vaca, tal, entre outras mil coisas, né?
Caralho.
Que delícia.
Ele falou que uma pegadinha comum lá, inclusive vocês falaram enfiar a mão no cu da vaca e tal, é óbvio que a inseminação artificial não é pelo cu, né? Porque...
Sério?
O nosso mestre Levi Fidelix já dizia que o aparelho excretor não reproduz.
É verdade. É.
E do animal também, né? Mas o que acontece muito na faculdade é a galera fazer pegadinha com os estudantes pra ver se o cara tá esperto. Então, na hora de enfiar a mão lá... Bota a mão no cu da vaca ao invés de colocar no lugar correto.
Nossa, que sacanagem.
Meu Deus,
bicho.
Que dó.
E aí.
Nossa, cara, os veganos vão matar a gente com esse problema.
É, mano. E aí fica zoando, cara, tá sentindo o lugar que tem que sentir e tal. Daí o cara fala, tô, tá aqui, ó, não sei o que. E aí, na verdade, tá no lugar errado. E eu fico pensando, a vaca não tem nada a ver com isso.
É verdade, a vaca que tá tomando trote, vai ter que tomar
Tadinha
duas mãozadas.
Tadinha da vaca, mano.
É, isso é um estupro.
Total.
Estupro.
Nossa, cara.
Que absurdo.
Que absurdo,
velho.
Contou aqui, cara.
Fica
vamos caçar
aí,
o irmão do Caio.
Boa denúncia, Caio.
Vamos atrás do irmão
não
do Caio e pôr na cadeia.
A vaca ser
não,
morta,
meu irmão foi
ser criada pra ser morta, virar churrasco, chegar um açougueiro, arrancar as tetas dela pra pôr na testa, nego ainda enfia a mão no cu da vaca. Puta merda, ser vaca deve ser horrível.
Mano, mas tem coisa mais cruel que uma coxinha, velho. Não sei onde foi que eu já ouvi isso, mas a coxinha é uma coisa muito cruel. Porque você pega o milho, que é a comida da vaca, o ovo... comida da vaca, não. A comida da galinha.
Caralho.
O ovo, que é o filho da galinha. Você faz uma massa, aí você recheia com a galinha em forma de coxa de galinha.
Nossa,
é uma comida
senhora.
Muito cruel.
Verdade, verdade.
Realmente, muito saboroso.
O ser humano é muito sádico.
Mas
que
é
outro bicho faria
caralho.
Isso? Eu acho que eu vou virar vegano.
Ah, eu também. Depois desse programa aqui. Tá decidido.
Eu não, eu vou virar punhetador de cavalos depois desse programa. Gostei muito da ideia.
Ai, ai.
Será que existe, tipo...
Vai fazer zootecnia junto com o irmão do Caio.
Então, será que nesse ramo de zootecnia tem, tipo, aquele médico Abdel Maci lá, sei lá? Um cara que finge que vai inseminar, mas engravida as vacas.
Meu Deus.
Engravida as vacas.
É, cara.
Um cara que engravida as vacas. E nasce uma criança...
Sim.
Meio doutor, meio vaca.
Nasce uma... Meio doutor, meio vaca. Ai, meu Deus.
Mano, mas ó, vamos falar de outras profissões, né? Tá muito pesado o assunto. Vamos falar de coisa mais leve. Coveiro.
Aê!
Coveiro
gosto,
é muito bom. Só em terra,
agora sim,
pô,
coisa leve.
Vai dizer que não é gostoso.
Coveiro deve ser de boa, cara. Eu acho que é muito melhor lidar com mortos do que com vivos. Eu acho de boa. Eu seria coveiro.
Eu acho que com o tempo você acostuma, mas deve ser bem merda, porque, tipo, o sol que tá fazendo ultimamente, sabe? Você tem que ir lá, cavar o
nossa,
buraco.
Nossa, ela pensou no sol, cara. O cara lida com mortos, com caralho. O sol. Porra, o sol tem pra todo mundo.
Depois de um tempo, foda-se. Vou enterrar mais um morto. Olha esse sol do cacete.
Mas
nossa,
é, vocês com
são
o
muito
tempo
psicopata,
você
cara.
Perde
vocês
a sensibilidade,
esse ano, os coveiros até... Talvez seja uma profissão ruim, mas esse ano, com a pandemia, eles evoluíram bastante na carreira.
Sim.
Tiveram
altas
trabalho como
nunca. Altas tecnologias no setor.
Ai, o setor cresceu bastante, não faltou emprego.
Caixões rebaixados com luzes LED.
Ah, cara, mas deve ser tipo isso. Passa um tempo, você perde a sensibilidade com o assunto, assim. É só uma beleza, vou cavar um buraco aqui, tacar caixa. E tacar terra por cima, vai, sabe?
Então o coveiro é tipo o Faustão. Vai lá, ó, aí, descendo o defunto ali, galera. Eita!
E eu acho que assim também. eles estão fazendo um favor, né? Porque todo filme de terror que você vê, o monstro, o fantasma, ele não deixa as pessoas em paz, porque normalmente o corpo dele não tá no lugar certo, não tá enterrado de maneira digna. Então, o coveiro tá enterrando de maneira digna, então não deve ter nenhuma assombração na casa dela, porque eles passam perto e falam, lá, ó, esse cara é parça, esse ajuda nós.
É verdade.
Caralho, bem observado, Rafaela.
Só que se for um coveiro meio preguiçoso, né, que enterra ali mais ou menos.
É.
Tem preguiça de fazer o trabalho dele direito, então ele vai ficar com os fantasmas da cidade inteira, né?
É verdade. Aí vai ter coveiro encosto baiano. Pra dar e vender.
Nossa. Coveiro baiano.
Ai, meu Deus. A piadinha de xenofobia.
Ai, xenofobia é bom demais.
Já meteu uma xenofobia gratuita.
Já foi xenofobia, zoofilia. Esse programa é maravilhoso.
Esse programa tá ótimo. Só tem uma profissão aqui que eu não entendi porque tá na lista, que é professor. Professor ganha mais que o Neymar, cara.
É verdade. Profissão difícil é ser o Neymar. Tem que tirar o salário do professor e dar tudo pro Neymar.
Sim, tinha aquela campanha, né, de investir menos na educação pra poder aumentar o salário do menino Neymar, que tá tão sofrido.
Claro, pô. E errado não tá. Quem traz mais alegria pra mim? O professor que tá me dando prova ou o Neymar que tá fazendo gol na Argentina?
É verdade. É verdade.
Não dá nem pra comparar. Que, aliás, não é mais menino Ney, agora é adulto Ney, hein?
É verdade.
Adulto Ney, o pai tá um.
O Neymar, boa parte da minha educação eu atribuo ao Neymar, né? Só o que eu aprendi de física com o Neymar na última
Nossa, Copa. Piadas da Copa de 2018 agora aqui, galera. Uhul. Muita cast.
Que boa foi aquela do Pinto Malhado, né? Agora é o fiscal da...
Tá, segue a pauta aí, galera. Vamos falar de empresas que contratam gente arrombada ou vocês querem falar de vagas arrombadas que vocês trouxeram aí?
Ó, esse é mais curto, vamos matar esse assunto aqui. Empresas que contratam gente arrombada. Botaram aqui na pauta Subway. Por que que vocês não gostam dos
Porque funcionários? Porque o Subway, cara, Subway. Eu fico puto só de lembrar do Subway. O Subway é um lugar que você pega a fila e você não entende nada que o atendente fala pra você. Você vai jogar um salame? Aí você fala assim, quente ou frio? Aí você fala, você tem opção de pão. Aí você não sabe o que você tá escolhendo. E fica formando aquela puta fila atrás de você, você vai ficando tenso pra escolher a coisa. Aí sempre,
é verdade.
Sempre você sai de lá com um pão com atum, cara. Não importa o que você quer comer, você sai de lá com um pão com atum. É, eu fico puto,
mas
cara.
Mas fica o questionamento, Kleber. Quem tá sendo mongol é o atendente ou é você?
Fica essa dúvida também.
Não, eles têm um idioma próprio, cara. Eu não dá pra entender o que eles falam.
Você tem que ir mais vezes pra aprender a falar, então, cara.
É. Não, eu já tentei estudar o idioma deles. Eu frequento o negócio. Só como pão com atum. Faz 30 anos que eu vou no... Até hoje... Não, e tem uma placa com sabores lá. Eu desço e falo, eu quero o número 3. Aí, mas você passa pelo mesmo processo e sai com pão
isso,
com atum.
Isso me revolta. Bem colocado. Você chega lá, tem dia que eu tô
com paciência. Você precisa ir no Subway comigo, Kleber, porque eu entendo os caras.
Não, se eu tô com paciência de escolher, beleza. Não, vai esse pão aqui, não sei quantos grãos, né? Vai aqui, molho chipotle, você escolhe. Mas tem dia que você não quer escolher. Aí você olha a foto e fala, eu quero esse daqui, ó, barato do dia, terça-feira. Aí o cara te faz passar por tudo e te pergunta tudo. Então por que que tem a foto e tem a sugestão lá?
Viu só? Eu fico puto com isso,
mas
cara.
Mas é que isso só vale pro recheio, pra carne, não pros temperos, salada.
Mas tinha que ter umas coisas pré-prontas. Quando você tá com pressa, você fala, é aquele, aponta pra foto. Tinha que ter.
Ah, eu vou no Subway só quando eu tô com muito tempo.
Fih, você tá com pressa, você vai no McDonald's, Mac. Cara. É, pô.
Tá louco. Não, e nem, não tem tanta variedade assim, mas o cara vai parecer que... Nossa, eu me sinto tão retardado comprando no Subway, cara.
Eu adoro um Subway.
Não, outra empresa que me deixa puto, cara. Chili Beans. Chili Beans, eu entro lá, dá vontade de bater na cara das pessoas, velho. Aqueles óculos redondo, aqueles... Nossa, é muito ruim.
Mas mas você já foi mal atendido por eles ou é só preconceito com a aparência? Porque...
Eu nunca fui atendido por eles, porque eu não entro lá. Eu olho de fora e falo, caralho, que ambiente escroto, meu Deus.
Porque preconceito com a aparência, acho que todos têm, né? Realmente é uns playboys, né? Com um relógio que parece um mostrador de submarino, um cordão de ouro. E toca música lá dentro, né, mano? Deve ser ruim trabalhar lá.
também. É uma loja muito de jovem, né?
É, muito jovem, descolado. Muito jovem. É como se você estivesse entrado na MTV.
Só umas Wesley safadão, sapatão.
Cara, mas vocês têm que olhar a visão da empresa. A Chili Beans faz isso porque não precisa nem comprar uniforme para os vendedores. Você já identifica o vendedor estando ele com qualquer roupa.
É verdade.
Você acha que aquele cara é vendedor da Chili Beans.
É verdade.
Mas tem razão.
Eu acho que a Chili Beans deve estar mais na categoria vaga arrombada do que empresa que contrata arrombado. Porque
eu também acho.
Lá é negócio de horário flexível, que a gente sabe que é sempre flexível só pra empresa, não é flexível pro funcionário.
Sim.
E é com música tocando. E não sei se eles forçam a barra também pra galera ser descoladona.
Não tem um
tipo assim, nossa,
Subway.
Como assim você não tem nenhum piercing?
Não
pode marcar amanhã pra ir fazer, porque funcionário meu não trabalha sem piercing na cara.
Não tem
é o contrário das outras empresas, né? O pai fala pra gente, né? Pelo menos os meus pais que são mais velhos, falava assim, filho, não faz tatuagem que vai ser mais difícil conseguir emprego. Na Chili Beans é o oposto, né? Ó, faz bastante tatuagem, que senão você for lá vai dar uma má impressão.
Sim!
É verdade, né? Você vai na entrevista de emprego, você tem que ir igual maloqueiro.
O entrevistador pergunta, você tem tatuagem? Não. Por que não? Como assim?
Ai, meu Deus.
Você pretende fazer?
No currículo, você tem que mandar um portfólio das suas tatuagens. Você coloca lá todas as fotos específicas das tatuagens, a quantidade, os piercings,
significados, né?
Então.
Bom, galera, então a gente selecionou aqui algumas coisas daquela página do Twitter, Vagas Arrombadas, muito boa. Depois vocês vão lá pra ver e sofrer um pouco lá. E aí, Caião, você separou uma legal pra gente, né?
Faça as honras, Caio. Você que é o convidado.
Eu? Ó, eu vi uma aqui que eu achei muito interessante. Porque a pessoa tava procurando... O anúncio, ele já diz assim, ó. Procuro moça venezuelana.
Específico?
Que específico, né?
É aquelas faxineiras de filme pornô.
Cara, muito específico isso aqui, né, bicho? Aí tá lá a descrição assim, ó. Veja bem. Procuro uma moça venezuelana entre 20 e 25 anos para morar em minha casa por um período de 6 meses, podendo ser renovado. Motivo: gostaria de aprender espanhol. Eu e minha filha. Tenho duas filhas. Aliás, eu e minha família, desculpa. Aí ela fala assim, ó. Ofereço moradia com alimentação e uma pequena ajuda de custo.
Ué? Trabalho semi-escravo, então, né? Trabalho pra morar.
Aí, em seguida, assim, ó. Gostaria de ser ajudada com alguns afazeres domésticos também. Ficar de babá quando preciso. Então, a pessoa seria babá e professora de espanhol. E ganharia ali uma pequena ajuda de custo, porém poderia morar na residência, né? Achei excelente.
Nossa, mas eu achei ótimo.
E tem que ser venezuelano, muito bom.
Muito trabalho escravo.
Quem que não quer, cara, trabalhar numa casa, fazer faxina, cuidar das crianças, ensinar um bando de marmanjo a falar espanhol e ganhar uma pequena quantia de ajuda, né?
E outra, venha morar aqui com 20 a 25 anos, eu tava com muita cara de exploração sexual esse negócio, né? Muito estranho.
Não, mas o jeito que tá vendo Venezuela, acho que o pessoal topa se essa vaga chegar lá na Venezuela.
É, foi isso que eu pensei também. O cara escolheu o público-alvo certinho.
É, foi certo.
Coitada, mano. Deve ser lugar que tem refugiado.
Por isso que tem que ser venezuelano.
Então, falando em vaga extremamente suspeita, eu separei uma aqui e ela tava num desses grupos de... num desses sites que anuncia vagas de emprego mesmo, né? Aí tinha lá assim, descrição da vaga. Sou diretor de um banco de investimentos e preciso de uma secretária. Ofereço um ótimo salário, carteira assinada, outros benefícios... Aí presta atenção nessa parte. Mais uma quantia generosa por algo a mais.
Nossa!
Me enviar foto, caso esteja interessada.
Enviar foto.
Meu Deus!
O que será algo a mais, né?
Não é cilada, não. Viu?
Você sabe que a pessoa cresceu assistindo filme pornô por esse tipo de vaga.
A Letícia ficou quietinha que ela foi procurar no Google essa vaga aí. Tá quietinha, menina.
Interessou.
Tá disfarçando.
Aí no currículo da Letícia, ela manda o vídeo dela no YouTube como dia de secretária. Pra aproveitar e mostrar que tem experiência como secretária.
Eu tenho experiência em não fazer nada, pode me contratar.
Manda uma foto de costas pra galera avaliar se você tem perfil pra secretária dessa vaga aqui. Alguém mais tem aí?
Eu tenho. É, o Sex Brasil Vídeo procura programador PHP interessados em serem atores pornô. Preciso de dois programadores PHP com experiência em banco de dados interessados em serem atores pornô.
Como assim?
O profissional irá exercer as duas funções na empresa de filmes pornô? Ganha de até 6 mil por mês.
Nossa, falar mas não, isso é uma vaga deliciosa.
É o menino da computação e computaria.
Nossa, claro. Muito bom.
Excelente. Muito
bom. Excelente vaga, honra, ganhando 6 mil, pô.
Eu vi uma aqui, vocês estão falando de vaga que paga bem. Eu vi uma aqui que falava o seguinte: precisamos de recepcionista. Aí, aí tem as exigências. Liderança dinâmica, criativa, proativa, assídua, simpática, responsável. Liderar equipe, atendimento ao cliente, controle, abertura, lançamento, recebimento, fechamento, contas a pagar, redes sociais, noção de fotografia, nossa, venda de serviço, pós-venda, Word, Excel, internet. Ou seja, precisa de alguém para administrar a empresa inteira.
Caralho, meu Deus.
De recepcionista. Vai.
Recepcionista, e, RH,
é salário mínimo.
Supervisora.
Salário mínimo, isso que é o melhor, a melhor parte de todas essas.
É isso aí.
Salário mínimo? Puta merda.
É, aqui, na verdade, aqui tá escrito salário comercial. Não sei o que significa isso, achei estranho. Tá.
Ah, é muito diferente.
Mas deve ser...
Não, se não
deve
falou o salário, é porque é uma
deve
bosta.
Ser um pouquinho a mais.
Exato.
Não, eu tenho uma vaga muito boa aqui, que tava no Vagas Arrombadas também, que é... Procura-se acompanhante do sexo feminino somente para dormir com idosa. Aí embaixo tá.
Nossa.
A pessoa tem que ter um emprego durante o dia e fazer as refeições na empresa mesmo. Pois não é feita comida em casa, retornando somente para dormir. Pode estar estudando à noite também, não tem problema. Não é remunerado, pois não terá que fazer nenhum serviço em casa, somente dormir. Meu interessadas Deus. Deverão entrar em contato pelo telefone. Aí tem o telefone.
Imperdível, hein? Que sacanagem.
Caralho.
Ah, você não vai receber nada, você vai dormir com a véia. Mas aí, se a véia infartar no meio da noite, aí você não faz nada, porque você não tá sendo paga mesmo, você só tá dormindo.
Nossa, mas essa vaga é boa pra mendigo, né? Porque só precisa um lugar pra dormir.
É verdade. E ainda assim é melhor do que colocar biquíni em véia gorda. Muito melhor. Né?
Ai, difícil, ossos do ofício.
Tem uma aqui curtinha que eu achei muito boa. Descrição: busca uma pessoa para esse serviço. Pago diária: passar, organizar, dobrar e massagem.
Que tipo de massagem será que é?
Ah, deve ser daquela, né, que o pessoal da zootecnia faz nos bichos.
Tem uma muito boa também que é: procuro uma funcionária. Tá vendo que é só mulher que se fode, né?
Ah, nossa.
Que esteja disponível em dois turnos. Observação: pela manhã, na minha casa, serviços domésticos. E de noite, na minha lanchonete, trabalhando dentro. Manhã, das 8 às 13 horas. E de noite, das 19 às 22 horas. Carteira assinada, com vários cifrões. R$850, com direito a um dia de folga somente na semana. De preferência, com experiência na chapa e fritadeira. Favor trazer currículo se tiver ou indicação.
E sabe o que é foda? Que deve ter muita gente interessada, cara. Isso que eu fico impressionado.
É, a situação tá tão bosta que nego é capaz de querer.
Trabalha de manhã e de noite e ganha R$850, cara.
A hora que é isso,
tem que ter experiência.
A hora que é isso ou não pagar o aluguel e ir pra rua, a pessoa... Mas, mano, é lamentável, né, cara?
Não, e o Silas, editor aqui do MoidaCast, ganha R$8.300 e tá reclamando no Twitter.
Reclama.
Ah, é brincadeira. Vamos.
Pois é.
Vamos começar a abrir umas vagas arrombadas pra editor aí, galera.
É isso aí, galera.
Tem que
valorizar
o serviço.
Só precisa dormir com o Kleber, não vai receber. Editar os MoidaCasts e ser venezuelana e ter 25 anos. Só isso. Bom, alguém tem mais uma aí pra gente fechar com chave de bosta?
Ai, não tenho.
Eu também não.
Legal, hein? Uhul, terminamos o programa pra cima. Então legal. Valeu, galera. É assim que termina mais um MoidaCast com a pauta na mão e alegria na boca. E obrigado, Caião, pela sua participação. Faz mais jabá do nosso podcast aí, que tá pouco.
É, cara, eu queria chamar a galera pra ouvir lá o Dois Empregos em todos os agregadores aí de podcast. A gente fala lá sobre histórias engraçadas e desgraçadas no ambiente de trabalho. já tem alguns episódios aí, acho que
recebe muito convidado pra contar também,
né? Isso, temos muito convidado.
É, vão lá ouvir quando eu fui o convidado, galera.
Verdade,
tivemos o Kleber como convidado. E, inclusive, se você aí, ouvinte do Moída Cast, tem histórias desgraçadas, seja de vagas arrombadas ou de qualquer situação desgraçada que aconteceu no seu trabalho, pode mandar pra gente lá no Instagram, @2empregos, que a gente lê no ar.
Boa!
E, por fim, queria deixar uma última mensagem aqui, Klaus, que é o seguinte, cara, qualquer emprego pode ser arrombado se o seu chefe for arrombado. Essa é a lição que eu deixo.
É verdade. Nossa, belo desfecho.
Nossa,
aí.
Nossa, real.
Real, real.
Muito obrigado pelo convite, hein?
Nós que agradecemos sua presença.
Muito obrigada pela participação, Caio.
Valeu.
Só queria dizer que eu odeio funcionário do Subway. Queria dizer isso.
É, e agora eles também não gostam muito de você. Né?
O Kleber vai ser muito bem-vindo na próxima ida ao
Quando
Subway.
Quando o Kleber foi lá na próxima vez, vão passar o pau no pão dele, certeza.
Se passar Certamente. O pau no meu pão, vai ter gosto de atum também. Igual bom tudo. Tá bom pra mim.
É isso aí. Então, galera, não se esqueçam de seguir o MuidaCast também no Instagram, @MuidaCast. E estamos aí no YouTube também, e todos os players bons de podcast, incluindo o Spotify. E terminamos por aqui. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.
Valeu. Aê. Tchau.